Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores, ou melhor, senhoras deputadas e senhores deputados. Antes de entrarmos no primeiro ponto de ordem de trabalhos, queria informar que, conforme a ordem de trabalhos da próxima reunião que vai ser distribuída, a senhora Ministra da Administração Interna já confirmou a presença na próxima quarta-feira, ao meio-dia, para a audição requerida pelos grupos parlamentares do PSD e CDS. Vamos então abordar o primeiro ponto. Finalmente baixou à primeira comissão a proposta de lei relativa à organização do sistema judiciário. Pedimos já, enfim, por uma questão de facilitar os trabalhos, pareceres ao Conselho Superior de Magistratura, Ministério Público, Tribunais Administrativos e Fiscais, Ordem dos Advogados, Ordem dos Solicitadores e à Associação Nacional de Municípios Portugueses, e pergunto se há sugestão de incluir mais alguma instituição a quem dirigir pedido de parecer. Muito bem. Então, temos de nomear um relator com a tarefa particularmente penosa de apresentar o relatório a tempo de ser apreciado na próxima quarta-feira. Muito obrigado. O Sr. Deputado Avani Dias da Silva não tem nada que me agradecer. Muito obrigado, Sr. Deputado José Silvano. Vamos então entrar no segundo ponto da ordem de trabalhos. E eu convidava então o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves a fazer a apresentação dos respectivos relatórios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os primeiros quatro correspondem a um mesmo conjunto de iniciativas, de alguma maneira designável sob uma epígrafe de pacote de matérias relativas ao asilo, portanto, como vários elementos, sejam propostas de regulamento, sejam comunicações conexas com o tema, sendo que o último também acaba por estar relacionado com a mesma matéria, apesar de não diretamente dele dependente, uma vez que também incide sobre matéria relativa a título de residência para nacionais de países terceiros. Portanto, seguindo a ordem, quer cronológica, quer também, de certa maneira, lógica, dos diplomas e das comunicações, cumpre dar início a partir da comunicação da Comissão ao Parlamento e ao Conselho sobre a reforma do Sistema Europeu Comum de Asilo, em que, manifestamente, se enquadra um pouco o alcance dos restantes e também se dão pistas para fases seguintes que se seguirão à aprovação eventual destas iniciativas. Efetivamente, o que está em cima da mesa corresponde a um diagnóstico já não recente, mas que se exacerbou com a crise de migrações e com a crise de refugiados. Muitos dos aspectos relativos ao funcionamento do sistema e também às necessidades institucionais do atual Gabinete Europeu de Apoio à Matéria de Asilo já estavam diagnosticados e identificados há algum tempo e, portanto, grande parte das medidas que aqui surgem são, de alguma maneira, objeto de uma aceleração provocada pela crise de refugiados, mas que também não deixam de corresponder a diagnósticos já realizados, quer quanto ao regulamento de Dublin, quer quanto aos outros elementos complementares. E, de facto, aquilo que a crise, se quisermos, exacerba e acelera é a matéria relativa à possibilidade de repartição de responsabilidades entre Estados-membros, a definição exata de qual deve ser a missão e qual deve ser o alcance da intervenção que deve ser realizada pelas instâncias europeias, seja o Gabinete de Apoio, futura agência, seja a própria Comissão, e depois bastantes dificuldades no que respeita a regras comuns de tratamento e de processamento de chegada de requerentes de asilo. Ao que acresce também o facto de haver uma distribuição assimétrica de responsabilidades por entre os Estados-membros, decorrente também do facto de nem todos serem naturalmente país de entrada e também não serem todos país de potencial destino desejado pelos requerentes de asilo. E, consequentemente, o que sucede é que o sistema de Dublin não foi concebido nem para uma partilha sustentável de tantas matérias, nem sequer para a resolução simultânea de tantos pedidos, nem sequer também, aliás, para o processamento e a transferência de responsabilidades entre Estados-membros. E depois também há um problema adicional que escapa ao controle das instâncias comunitárias, que é o facto de muitos migrantes não pretenderem ou se recusarem, ou pelo menos atrasarem o processo de apresentação do requerimento de asilo, uma vez que pretendem instalar-se em país que não aquele através do qual dão entrada e, consequentemente, pretendem formular o pedido nesse país quando lá chegarem. Sucede que a lógica do sistema atualmente montada não é essa e, portanto, isso também dificulta o processamento. Mas, como dizia, muitas das questões já eram antigas e, portanto, o regulamento o que pretende é uniformizar, ou melhor, a comunicação o que pretende é uniformizar práticas, procedimentos e estabelecer 5 áreas prioritárias para a melhoria do sistema para o sistema integrado de concessão de asilo. Em primeiro lugar, através de um sistema sustentável e equitativo de determinação do Estado-membro responsável pelos requerentes de asilo. E, portanto, o primeiro objetivo é garantir que quem tem que lidar em primeira linha com a chegada de elevado número de requerentes o consegue fazer, para o efeito fixando-se pontos de entrada específicos e depois também uma partilha equitativa de responsabilidade entre Estados-membros para equitativamente também repartir quer os procedimentos administrativos, quer depois as responsabilidades que se seguem. E para este efeito, será proposta uma alteração do Regulamento de Dublin para racionalizar e complementar com um mecanismo corretor através do qual esta redistribuição pelos Estados-membros teria lugar. Neste aspecto destacam-se duas coisas, portanto, por um lado, o Regulamento de Dublin estabelece e já estabelecia os critérios e mecanismos de determinação do Estado-membro responsável pela análise do pedido de proteção internacional, sendo o objetivo o acelerar e a resposta muito mais célere do que aquela que existia até hoje das respostas iniciais quando os pedidos são formulados. E depois, adicionalmente, a Comissão tencionará também apresentar, numa outra fase, uma proposta de reforma para considerar duas opções principais a curto, médio prazo para reformar o sistema e não deixar uma ponderação de longo prazo também. Em primeiro lugar, é a opção 1 apresentada, que será objeto depois de discussão na fase seguinte, e portanto, na sequência desta comunicação, haverá seguramente em breve mais notícias por parte da Comissão, mas em primeiro lugar, a opção de complementar o atual sistema com um mecanismo corretor para assegurar a equidade. E, portanto, aqui a lógica de repartição e distribuição de responsabilidades entre os Estados-membros, evitando sobrecarregar aqueles onde efetivamente têm lugar as entradas com fluxo maciço de requerentes de asilo, que também depois provoca uma outra dificuldade para o próprio funcionamento da União, que é o facto de como os requerentes, enfim, a partir do momento em que entram no território da União, não pretendem ficar no Estado onde dão entrada e pretendem prosseguir em relação ao seu destino secundário, provoca-se e gera-se um movimento secundário de fluxo migratório dentro do próprio quadro da União, o que tem levado muitos Estados-membros a repor o controle de fronteiras, precisamente porque querem evitar quer o atravessamento, quer a chegada dos migrantes. Isto significa o quê? Violação flagrante das disposições relativas à liberdade de circulação, porque obviamente o restabelecimento de mecanismos de controle não afeta apenas os requerentes de asilo potenciais, mas afetará toda a liberdade de circulação e, portanto, potencialmente há um elemento que tem que ser corrigido também por essa via. Naturalmente, não deixa de estar subjacente ao problema, também comportamentos por parte de alguns Estados-membros que não correspondem àquilo que deveriam ser o cumprimento das suas obrigações. Em segundo lugar, a segunda opção é a criação de um novo sistema de atribuição dos pedidos de asilo na União com base numa chave de repartição. Enquanto no primeiro caso o que estaria em causa era um mecanismo corretivo do regulamento já existente, a segunda opção é a alteração e, portanto, a definição de uma chave, portanto, de alguma maneira, de um algoritmo de distribuição de onde são, para onde são remetidos os requerentes de asilo, com base na qual depois o pedido já é formulado e analisado pelo Estado-membro onde ele entra para este efeito. Ambas estas opções serão aquelas que a Comissão dá nota de que irá ponderar a curto prazo, sendo que a longo prazo a própria Agenda Europeia de Migração já dá nota da possibilidade de transferir a responsabilidade do tratamento dos pedidos de asilo do nível nacional para o nível da União. Portanto, não é uma fase à qual se tenha já chegado, até porque não existe capacidade sequer instalada, tendo em conta até as características que hoje o Gabinete de Apoio ainda apenas tem, não tendo ainda sido transformado em agência, mas de qualquer maneira a própria União já dá esta pista para que a médio e longo prazo possa de facto a questão ser retirada da esfera dos Estados-membros e passe a ser assumida diretamente pela União. Em segundo lugar, o segundo eixo é o reforço do sistema Eurodac, no fundo é para apoiar a aplicação do sistema de controlo subjacente ao regulamento de Dublin e, portanto, no fundo, é outra das propostas que aqui depois teremos para analisar, mas que no fundo é uma adaptação do sistema, que é o sistema de transmissão de informação e de recolha de dados relevantes dos requerentes para também ser mais fácil a sua circulação, para que também, precisamente porque há sempre mais do que um Estado-membro envolvido na maior parte dos casos e porque a própria União carece de acesso a estes elementos, poderem estes dados circular de forma mais célere e também mais segura. Em terceiro lugar, e este talvez o mais difícil e o mais extenso, é a vontade de alcançar o maior grau de convergência no sistema de asilo da União Europeia. Portanto, reforçar e harmonizar o sistema europeu comum de asilo e, no fundo, propor um novo regulamento para um procedimento de asilo único que substitui a Diretiva de Procedimentos de Asilo por um regulamento e, portanto, assumindo que a matéria regulada por diretiva não é suficiente, uma vez que deixa margens de manobra muito extensas aos Estados-membros que lhes têm permitido adaptar e de alguma maneira, não diria contornar, mas pelo menos criar disparidades suficientemente relevantes para que o sistema não funcione da melhor forma, portanto, substituí-lo quer por um novo regulamento, portanto, substituindo a diretiva por um regulamento, bem como fazendo também alterações à diretiva das condições de ato. Neste contexto já ficam algumas pistas para algum destes eixos fundamentais desta matéria, portanto o primeiro dos quais é precisamente este, transformar a diretiva num regulamento. Um segundo aspecto tem a ver com a definição de uma lista de países seguros relativamente aos quais os procedimentos de entrada possam ser tratados de forma diferente, também acelerando os prazos de resposta. Por outro lado, também garantindo que a concessão aos requerentes da proteção a que têm direito, seja a de refugiado, seja a proteção subsidiária, apenas existe enquanto dela necessitarem, aspecto depois não deixar dar uma nota a título de opinião do relator, e também a possibilidade de alguma maneira, harmonizar adicionalmente documentos de identidade dos beneficiários de proteção internacional, algo que já é, de certa forma, aflorado na última proposta que temos para análise neste pacote legislativo. Em quarto lugar, um objetivo é prevenir os movimentos secundários dentro da União, portanto, a ideia de que o momento de entrada no território da União Europeia não seja depois acompanhado de forma não controlada por movimentos de mudança dos requerentes de asilo para outros Estados-membros, de alguma maneira provocando o chamado asylum shopping, que é a procura do melhor regime para a formulação do pedido, o que obviamente já torna uma situação já de si complexa numa situação particularmente complexa, e aqui a Comissão propõe já um conjunto de medidas reforçadas a nível de procedimentos para obstar esta realidade. Aqui alongar-me só um pouco mais, porque é uma matéria depois da qual gostava mesmo de deixar um comentário, porque os aspectos propostos, alguns dos quais são, obviamente, merecedores de alguma atenção adicional. Por um lado, a ideia de que se os requerentes não permanecerem no Estado-membro responsável pelo seu caso, deverão ser-lhes aplicadas sanções proporcionadas. Depois, a ideia de que para os Estados-membros tem de ser reforçada a obrigação de reenviar os requerentes de asilo que tiverem fugido para o Estado-membro responsável pelo seu pedido, isto sem prejuízo do princípio da não repulsão e do direito de vias de recurso efetivas. Depois, por outro lado, a previsão de que se um requerente tenha fugido, ou seja provável que o faça, possam ser adotadas medidas de detenção e ser alteradas as condições materiais de acolhimento. Ainda, a possibilidade de serem desenvolvidas e reforçadas disposições que associam o facto de um requerente não pedir o mais rapidamente possível, não formular mais rapidamente o seu pedido a uma avaliação da credibilidade do mesmo, como que dizendo um requerente que não faça o pedido uma vez que está interessado em migrar ou em continuar a deslocar-se para um Estado terceiro dentro da União, que isso eventualmente possa ser um fator negativo na sua avaliação, quer no que respeita à avaliação da credibilidade, quer, como se diz mais adiante, também, de um modo geral, prever a possibilidade de considerar que estas situações de movimentação irregular possa ser um motivo para se reavaliar ou até para tomar uma decisão desfavorável em sede de atribuição do estatuto de refugiado, portanto, quer na apreciação do pedido, quer na reapreciação do pedido, e depois também a ideia de que os refugiados só beneficiarão de direitos e benefícios no Estado-membro que lhes concedeu proteção e no qual têm obrigação de permanecer. Enfim, há mais algumas matérias similares e, portanto, também correspondem a elementos adicionais como a recolha de impressões digitais ou dados biométricos, mas, essencialmente, depois não deixarei na fase da opinião do relator de dar algumas notas sobre este aspecto. Finalmente, o quinto eixo neste primeiro conjunto de matérias, respeita a novas atribuições do Gabinete de Apoio à política de asilo, que no quadro de um outro regulamento que já teremos a oportunidade de analisar, eu remetia-me para aí, será transformada em Agência Europeia para o Asilo, portanto mudando-lhe o perfil e dotando de todos os meios de que efetivamente carecerá para desempenhar a sua missão. Um segundo conjunto, portanto este primeiro aspecto da comunicação foca-se essencialmente naquilo que é chamado de rumo a uma política comum de asilo sólida e sustentável, mas por outro lado também reconhece a Comissão que nada disto é possível e viável se não se construir também um canal e um caminho para criar e melhorar vias de migração legais e seguras. E não obstante não proceder tão desenvolvidamente a esse tema, até porque ele está abordado na Agência Europeia, na Agenda Europeia das Migrações, ainda assim dão-se algumas notas sobre a necessidade de uma proposta, sobre a necessidade de reformular também uma proposta para reenquadrar a política europeia em matéria de reinstalação, para criar vias proativas de acesso legal sustentável, transparente e acessível ao espaço da União, eventualmente também criando mecanismos adicionais que não apenas a via do asilo para dar resposta a problemas colocados por conflitos enfim, na orla da vizinhança da União Europeia, e também um reforço da cooperação da União com os principais países terceiros de origem de migrantes para gerir da melhor forma mais abrangente a mobilidade e as necessidades de migração. No que respeita à subsidiariedade e proporcionalidade, que acaba por ser o objeto principal desta análise, efetivamente são matérias que é inquestionável e indiscutível, cuja resolução só se pode colocar de forma efetiva no plano de intervenção da União, e aliás, é precisamente o reconhecimento da insuficiência das medidas atuais que provocou o aparecimento do pacote legislativo e, portanto, a necessidade dessa intervenção, e também no plano da proporcionalidade, a comunicação também se afigura compatível com as exigências do Tratado. Ora, em segundo lugar, e portanto dando desenvolvimento a estas matérias, temos desde logo a proposta de regulamento, a comunicação 270, que introduz já um destes elementos, que é uma proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho para estabelecer critérios e mecanismos de determinação do Estado-membro responsável pela análise de um pedido de proteção internacional. E, portanto, visa dar resposta a um dos primeiros aspectos, que é a tal ideia da correção do regime existente, portanto, não ainda uma reformatação do modelo de alocação de responsabilidades, mas, de facto, de gerir as migrações de forma a prevenir quer os movimentos irregulares e perigosos, quer também os movimentos de negócios ditos de passadores e, portanto, de tráfico de seres humanos. E, portanto, neste sentido, a necessidade de alterar a forma como a pressão é exercida especificamente sobre os Estados-membros que são destinatários das chegadas descontroladas em larga escala, leva a esta revisão do regulamento. E para o efeito, o que se fez é reforçar a capacidade do sistema de Dublin para dar uma resposta eficiente e rápida, garantir partilha equitativa das responsabilidades entre Estados-membros e também desencorajar abusos e prevenir que os movimentos secundários se realizem dentro da União Europeia, da mesma forma como ocorre atualmente. O processo de consulta foi particularmente desenvolvido, acabando por prever-se o mecanismo corretivo de repartição no capítulo 7º do regulamento e, portanto, os Estados-membros essencialmente partilharam dois pontos de vista. Por um lado, solicitaram alguns um sistema permanente de partilha dos encargos através da chave de repartição, portanto a ideia que poderá estar subjacente à segunda opção que está a ser ponderada pela Comissão, e depois também a ideia da manutenção e racionalização do sistema para uma empreitada de maior vulto numa fase seguinte. O ACNUR, portanto as Nações Unidas, que também acompanha a matéria e também foram consultadas, de facto confirmam que o regulamento do Dublin existente encerra graves lacunas no que respeita ao critério de entrada irregular como critério único para se aplicar em primeiro lugar para a fixação e a determinação do Estado-membro responsável. E, portanto, não obstante a avaliação globalmente positiva, no sentido em que é um passo em frente, muitas partes interessadas sublinharam sempre a necessidade de se avançar para uma igualdade de condições em todos os Estados-membros para condições de acolhimento, por um lado, e procedimentos prévios de triagem, por outro. Ao nível da proporcionalidade e da subsidiariedade, portanto, remeto para as considerações já reformuladas, uma vez que são, enfim, suscetíveis de serem alargadas a todos os parceiros e a todas as comunicações em cima da mesa. Depois, em terceiro lugar, uma proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho que, efetivamente, cria a Agência Europeia para o Asilo, revogando o Regulamento 439/2010, que era o que criava o Gabinete de Apoio. Ora, neste caso também, essencialmente o que está em causa, em bom rigor, EASO, portanto o Gabinete de Apoio, e o Gabinete Europeu de Apoio em Matéria de Asilo já é uma agência, não é uma agência, se quisermos, de primeira linha, ou com todas as atribuições e com toda a capacidade de intervenção de que dispõem as outras, e portanto, de facto, o que se trata aqui é de reforçar a capacidade de intervenção, essencialmente em quatro ou cinco áreas, reforçar a cooperação prática e o intercâmbio de informações para que possa prestar informações mais céleres aos Estados-membros e, em algumas circunstâncias, substituir-se a eles, garantir maior convergência na avaliação das necessidades de proteção dentro do território da União, portanto, para também assegurar não apenas questões na entrada, mas depois também no acompanhamento, promoção dos direitos e das normas operacionais da União Europeia, no fundo, alargando os elementos de uniformização de procedimentos e práticas e, acima de tudo, as duas principais, controlar e avaliar a aplicação do SECA, portanto, do Sistema Europeu, portanto, dando-lhe um papel, se quisermos, de agência primordialmente responsável pelo Regulamento de Dublin e, por outro lado, prestar maior assistência operacional e técnica aos Estados-membros, quer através de apoio com equipas e com a criação de uma bolsa de técnicos que possa fazer esse trabalho junto dos Estados-membros que dele careçam e também junto da possibilidade de, perante pressões desproporcionadas, reforçar a capacidade de intervenção. Adicionalmente, também se prevê a possibilidade de se construírem mecanismos de, em articulação com a Comissão, também serem formuladas recomendações aos Estados-membros e depois também poderem ser remetidas à Comissão a responsabilidade de identificar medidas adicionais para poder fazer essa tarefa. Volto a dizê-lo também, mais uma vez, nos casos de... Da avaliação da subsidiariedade e da proporcionalidade, a tónica geral é a mesma, com uma crescente, se calhar, que mereceria a pena destacar, que é o facto da agência, isto para análise mais da proporcionalidade do que da subsidiariedade, mas no caso da agência, ainda que se preveja que possa ser obrigada a intervir e prestar assistência a um Estado-membro, apenas se o faz nos casos em que, na sequência de um exercício de controlo ou em caso de pressão desproporcionada sobre os sistemas de asilo e acolhimento, esse país não tomar qualquer medida. Ou seja, não se prejudica o grau de autonomia que os Estados-membros devem conservar, no entanto, na ausência de medidas adequadas e de falta de resposta a problemas criados por crises migratórias, poder a agência substituir-se e, em alguns casos, intervir e, portanto, colmatar as dificuldades identificadas. Em quarto lugar, o relatório relativo à COM 272, que é, de facto, o já referido processo relativo ao Eurodac, portanto, de comparação de impressões digitais para efeitos de aplicação efetiva da Convenção de Dublin, que já foi reformulado, portanto, é um regulamento de 2000, que já foi reformulado em 2013 e que agora é proposta nova revisão, de facto, no quadro quer da Comissão, quer das outras matérias com elas conexas. E no que se pretende é, conservando níveis elevados e apertados de garantia da proteção dos dados pessoais recolhidos, nomeadamente garantindo que quem pode aceder ao sistema continua a ser particularmente limitado, mas ainda assim fazer algum alargamento em matérias em que se vinham registando dificuldades, no fundo procedimentos diferenciados quanto a dados danificados e em situação de não conformidade, regras uniformes para recolha dos elementos e critérios também que permitissem assegurar que esta comparação e recolha e transmissão dos dados se faz de forma mais articulada com os Estados-membros. Neste caso, mais uma vez, proporcionalidade e subsidiariedade, mesmas reflexões. Aqui apenas uma questão que nos parece ser de realçar em sede de opinião do relator, há bocadinho esqueci-me de referir na primeira, falo-ei no final, mas no fundo tem a ver com os procedimentos de recolha de alguns dados, em que há um ponto particularmente sensível no projeto, que é a possibilidade de alargamento da autorização da recolha de dados biométricos a crianças menores de 14 anos, sendo que hoje já é possível a recolha de impressões digitais de menores, portanto, dos 14 aos 18 anos, mas no fundo é uma medida à qual a Comissão chega por necessidade e pela análise da experiência de que muitas vezes há fenómenos também de, portanto, neste contexto destes fluxos migratórios, há particulares questões relevantes em matéria de rapto de menores e de tráfico de seres humanos que não dispensam um maior acompanhamento e, portanto, de facto, é uma recolha que é feita, mas com o intuito de alargar a esfera de proteção, tendo em conta o que já se detectou, ou seja, não só a presença de muitos menores nos fluxos migratórios, normalmente são fenómenos que têm acompanhado cada vez mais a deslocação de todo o agregado familiar, mas também a existência de um manifesto aumento de tráfico de crianças abaixo da idade dos 14 anos, que era a idade de referência para a recolha das impressões digitais numa primeira fase. Finalmente, a última comunicação, já um bocadinho fora do pacote, por assim dizer, mas ainda com ele conexo, é a 434, que estabelece um título uniforme de residência para os nacionais de países terceiros e, portanto, no fundo, aqui o que se pretende é assegurar que há interoperabilidade e que a recolha dos dados feitos nessa sede é comum a todos os Estados-membros. Portanto, é uma revisão do regulamento já existente, portanto, não é matéria nova, é apenas matéria em que se atualizam as referências e os elementos que devem delas constar. Como referi há pouco, esqueci-me de fazer só uma breve nota a propósito de opinião de relator no primeiro parecer, só para dar nota de duas coisas. Em primeiro lugar, que à partida entendem-se e estão evidenciados ao longo dos últimos anos a necessidade desta revisão, e diga-se de passagem que os problemas mais graves que a abordagem da União Europeia tem colocado em sede de lidar com o problema migratório não se colocam tanto dentro de fronteiras da União, mas mais no relacionamento com Estados vizinhos e com a formulação de alguns acordos internacionais que estão, enfim, que deixam fora das fronteiras da União Europeia a aplicação de um sistema tão garantístico quanto este. Portanto, é uma reflexão, olhando para este regulamento, de facto está aqui invertido o bom direito da União a garantir os direitos fundamentais, proteção através da Convenção Europeia e da Carta dos Direitos Fundamentais. O que ocorre fora das fronteiras da União é que isso sim já é merecedor de reparo e não é objeto desta matéria, mas não deve deixar de pairar sobre esta reflexão. Dentro das fronteiras da União, como dizia, todas as medidas adotadas visam, de alguma maneira, acomodar aqueles casos de Estados-membros que não têm correspondido às exigências que o direito da União já lhes coloca e, portanto, a criação de meios para suprir ou falhas provocadas por ausência de recursos ou falhas provocadas por, e não são falhas, mas falhas inais provocadas por ausência de vontade política dos Estados-membros. No entanto, e sendo claro que a matéria dos movimentos secundários irregulares é relevante, devem ser objeto de extrema cautela, parece-nos, três ou quatro aspectos que vêm referidos no regulamento. Nomeadamente, a aplicação de sanções se os requerentes não permanecerem no Estado-membro. É de discutível proporcionalidade a opção, muitas vezes, de sancionar e de penalizar ainda mais com conjuntos de pessoas que estão a requerer asilo e, portanto, procuram chegar a um determinado Estado-membro de destino, porque podem já ter rede familiar ou de outra natureza, aplicando-lhes uma sanção no contexto de uma situação já particularmente difícil. O direcionamento para eventuais zonas de detenção de quem proceder à tentativa de prosseguir e de fazer um movimento secundário, sendo certo que, se todos o fizerem, torna inviável a gestão do sistema, mas, de qualquer forma, a abordagem que aqui está subjacente não pode ter riscos de ser desproporcionada. E depois também a retirada de ilações para efeitos de apreciação do pedido de asilo a quem procurar fazer um movimento secundário, seja de definição de se recebe o estatuto de asilo ou mesmo a sua revisão. Ou seja, a avaliação de quem deve ser beneficiário do estatuto deve assentar na reunião dos pressupostos que justificam a concessão de asilo e não, eventualmente, elementos adicionais que possam ter ocorrido no quadro do processamento do mesmo. Ou seja, quem está numa situação comprovadamente de saída de um Estado afligido por um conflito de natureza civil, alguém que objetivamente preenche os requisitos para se beneficiar de asilo político, não deve, pelo facto de ter tentado deslocar-se do Estado onde entrou para outro Estado sem autorização, ver aí repercutido negativamente na concessão de asilo um efeito automático. Também o regulamento não diz que é automático, mas são apenas matérias que podem gerar alguma preocupação na forma como são abordados. Não tanto com isto a dizer também que o requerente de asilo ficará exatamente onde quer ficar. Apenas dá nota que, mesmo que se constate que, pronto, sim senhor, tentou ir de Atenas para Berlim, não conseguiu, foi apanhado, isto não deve negativamente repercutir-se num indeferimento do pedido de asilo, apenas deve o pedido ser analisado nos mesmos termos, mesmo que a conclusão seja, não senhor, volta para Atenas, ou então até vai para Lisboa, ou vai para outro sítio onde vier a ser alocado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Delgado Alves, pelos esclarecimentos e pelo relatório, pelos relatórios que acaba de nos apresentar. Sr. Deputado Fernando de Grão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, para saudar o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pela qualidade e profundidade dos seus relatórios relativamente a uma matéria subejamente importante. que eu diria que constitui um quadro de organização dos fluxos migratórios que já tardava, mas finalmente temos o esboço e esperemos por uma aprovação breve. Da sua exposição, com a qual nós concordamos integralmente, eu queria realçar, em primeiro lugar, as questões que têm a ver diretamente com direitos. Uma delas relaciona-se com as crianças e com a recolha dos dados biométricos com crianças com menos de 14 anos. Tudo isto, naturalmente, e conforme vem referido nas próprias iniciativas europeias, dentro do quadro dos direitos, obedecendo ao quadro dos direitos das crianças, do quadro dos direitos definidos pela União Europeia. E quanto à Agência para o Asilo, ela ainda não é uma agência, ou não será uma agência de primeira linha, mas vai lá caminha, e é bom que caminhe, porque o assunto é suficientemente importante para esse efeito, uma vez que também dentro dos direitos cabe a esta agência a gestão operacional dos sistemas informáticos de grande escala no espaço dos direitos da segurança e justiça. E por isso, cautelar os direitos nesta área é sempre importante. Para terminar, Sr. Presidente, dizer só que Portugal tem sido um país de referência, desde sempre. Portugal tem sido um país de referência nesta matéria, tem sido um exemplo para muitos países da União Europeia e, portanto, este caminho que eu não direi que se começa a fazer, mas direi que se começa a fazer agora com mais solidez, é um caminho que nós, com certeza, aderiremos todos e esperemos por mais iniciativas que protejam os refugiados e que deem condições à Europa para lhes dar a proteção que eles precisam e necessitam. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Não registro... Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Queria só fazer uma breve consideração, que é esta, de facto. Estes relatórios estão bem elaborados e muito cuidadosamente elaborados. E não temos dúvidas de que a matéria de asilo é uma matéria que deve ser tratada ao nível da União Europeia. Agora, há uma consideração geral que não podemos deixar de fazer, que é esta. A Convenção de Dublin, no início dos anos 90, marcou um ponto de viragem da concepção dos países europeus e daqueles que integram a União Europeia e da própria União Europeia relativamente ao direito de asilo. Se até aí a ideia era encontrar formas de defender as pessoas que eram perseguidas nos seus países de origem e que careciam de direito de asilo na Europa, a partir da Convenção de Dublin, na Europa passou a discutir como é que se defende dos requerentes de asilo decorrentes das guerras que vai espalhando pelo mundo. E, portanto, estes desenvolvimentos são, de facto, uma resposta da União Europeia de procurar defender a si própria e, decorrendo daí, de facto, uma menor proteção daqueles que carecem de proteção em virtude dos conflitos armados que eclodiram nos seus países. E, portanto, nós temos uma reserva de fundo relativamente às políticas de asilo da União Europeia, que obviamente não é justo estender ao relatório sobre as iniciativas, ou seja, a concepção que temos sobre as iniciativas não é a mesma que temos sobre o relatório sobre elas. O relatório está, de facto, razoavelmente bem elaborado. De qualquer forma, nós iremos abster-nos neste conjunto de relatórios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Não registro mais pedidos de intervenção. Sr. Deputado José Manuel Pereza, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Queria cumprimentar o deputado Pedro Delgado Alves, não só pelos relatórios escritos, como também pela profundidade com que os apresentou e, portanto, trata-se sempre de um momento de, para mim pessoalmente, desde logo, de aprendizagem, e queria sublinhar o gosto que tenho, que temos em, analisar estes relatórios. Relativamente ao respectivo conteúdo, queria juntar-me à observação que acaba de ser feita pelo Sr. Deputado António Filipe e com a qual concordo. Na verdade, do que se trata aqui é de saber se o princípio da subsidiariedade é um princípio que é escrupulosamente cumprido do ponto de vista do seu conteúdo conceptual se esta matéria é mais, digamos, adequadamente tratada ao nível dos Estados-membros ou ao nível da União, e parece-nos, com efeito, que tudo isto não pode ser analisado de uma maneira estritamente jurídico-formal, porque há, evidentemente, uma avaliação política de fundo que deve ser feita desta matéria e que, evidentemente, não pode deixar de estar presente quando se avalia o alcance político efetivo, real, para a vida das pessoas, da aplicação do princípio da subsidiariedade. Nós não, digamos, não queremos esconder, e acho que não devemos esconder, essa, digamos, incidência política, essa densidade política da aplicação do princípio da subsidiariedade, que não é evidentemente apenas um princípio jurídico formal. E, portanto, desse ponto de vista, nós discordamos daquilo que é a conclusão dos relatórios, de que há uma, digamos, evidência da aplicação do princípio, do cumprimento do princípio da subsidiariedade. Parece-nos que se trata de uma avaliação, enfim, que se confina ao nível jurídico-formal, e a nós preocupa-nos a outra dimensão, que é uma dimensão de incidência política, e por essa razão também não pondo em causa, repito, a qualidade muito grande dos relatórios apresentados pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, nós, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, abster-se-á pelas razões que acabei de dizer nestes relatórios.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde já agradecer as notas relativas aos relatórios, mas não gostaria de deixar de dar uma nota particularmente sobre a questão da subsidiariedade. Porque há, eu acho que a boa leitura, e há três leituras possíveis da subsidiariedade, têm sido feitas quer no direito interno administrativo, quer no direito da União. Há quem encara a subsidiariedade como um princípio eminentemente descentralizador, quem veja nela a possibilidade de um princípio de centralização e quem olhe para ela como um princípio eminentemente neutro. E eu acho que a subsidiariedade é um princípio eminentemente neutro no sentido em que a sua função é aferir, em relação a cada situação em concreto, qual dos níveis de intervenção é que está em melhores condições de assegurar a resposta adequada. E eu acho que, por acaso, neste contexto, a diversidade de novos mecanismos que encontramos previstos nos regulamentos vão em ambos os sentidos. Ou seja, tanto encontramos disposições em que há um reforço da capacidade de intervenção da União, nomeadamente no que respeita à agência e a sua capacidade de substituição de intervenção dos Estados-membros, quando estes não querem ou não podem, veja-se o caso da Grécia, que está sobrecarregada com a capacidade de processamento e de acompanhamento e de garantir condições para o processamento dos requerentes de asilo, e portanto em que necessita da intervenção da União por ausência de meios financeiros e humanos. Ou o caso, por exemplo, da Hungria, em que o problema é exatamente o inverso, em que temos uma situação de recusa da aplicação do direito da União e em que, de facto, a intervenção, se quisermos, a expressão é mesmo essa, de desautorização das autoridades húngaras, passa necessariamente pela capacidade que tem de ser dada e mecanismos a dar às agências para intervir. Sendo que, do outro lado, nada disto impede que, na ausência de um contexto em que ou escassez ou falta de vontade política provoque uma necessidade de intervenção da União, os Estados-membros que têm boas práticas as possam continuar a desenvolver. Veja-se o caso da Suécia, veja-se o caso de Portugal, em que muitas das tarefas que hoje são habilitadas para que a União, através da agência ou da Comissão, possa interferir, naqueles casos possam ser exercidas diretamente pelos Estados-membros, até às vezes com resultados melhores do que aqueles que produzem as próprias agências. Agora, também concordo com a avaliação de princípio anterior, ou seja, isto apenas regula, de um ponto de vista interno da União, como ela lida com os problemas dos refugiados, uma vez estando dentro das fronteiras da União, e desde logo há todo um conjunto de questões que fica de fora, que não está abordada nos relatórios e que, enfim, seria objeto de outras comunicações, se calhar não é objeto de outras comunicações, porque em relação a essas não se fazem comunicações, mas por pudor e por vergonha, muitas vezes, mas que de facto aí é que está a grande parte do problema, que é o que fica do lado de fora e aqueles que ficam do lado de fora. Portanto, ainda assim acho que no que respeita à dimensão formal da subsidiariedade, que é aquela que temos que analisar, ela ainda assim tem alguma escala de substantividade que não deixa de lá estar subjacente, mas de qualquer forma era só para deixar esta nota.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Sr. Deputado Jorge Lacão, atendendo ao adiantado da hora, peço
é muito telegráfico,
a máxima
Presidente.
Contenção verbal.
Faço minhas as palavras de louvor dos senhores deputados que se pronunciaram anteriormente
sobre os pareceres apresentados pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e queria só introduzir um tema, não provável de certeza para agora termos a oportunidade de o discutir, mas para pedir ao Sr. Presidente se eu podia introduzir numa ordem de trabalhos, nem que seja nos outros assuntos, numa próxima oportunidade. E que tem mais uma vez a ver com o modo como se faz a interação com a Comissão dos Assuntos Europeus. Estes relatórios, aqui unanimemente valorizados por nós, chegam à Comissão dos Assuntos Europeus e voltam a ser redistribuídos para um relator. E, portanto, transformam-se num apêndice de um outro relatório, quando ele verdadeiramente é o elemento fundamental da reflexão sobre o tema, sendo que ainda corremos o risco de muitas vezes a conclusão não ser consentânea com aquela que aqui é apurada. E eu gostaria que pudéssemos voltar a meditar sobre esta interação com a Comissão dos Assuntos Europeus, para depois podermos tirar aqui alguma ilação que pudesse ser levada a essa mesma Comissão, mas entendo que não é agora o momento para continuar a desenvolver o tempo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Mesmo muito, muito,
muito
simples.
Para dizer que isto que o Sr. Deputado Jorge Lacão acaba de dizer já aconteceu com o relatório relativo à Guarda Costeira, não é? Em que foi completamente desvalorizado na Comissão dos Assuntos Europeus. E, portanto, não vamos correr o risco, a qualidade destes relatórios que o deputado Pedro Delgado Alves agora aqui apresenta, de acontecer a mesma coisa na Comissão dos Assuntos Europeus. Não queria deixar também de dizer que a intervenção do Sr. Deputado José Manuel Pobreza me deixou algo preocupado, uma vez que se nós deixarmos estas situações nas mãos dos Estados-membros, nós teremos mais Hungrias, mais Bulgárias e mais Polónias a fazerem muros e a construir muros. E por isso é decisiva a intervenção da União Europeia como elemento sancionador de condutas desta natureza, ou no mínimo dissuasoras de condutas desta natureza.
Era obrigado. Só isso. Muito obrigado, Sr. Deputado Sandro Grão. Sr. Deputado António Filipe, queria acrescentar algo?
Sr. Presidente, eu pedia que passasse por imediato à votação, porque o plenário está a decorrer.
Via Sr. Deputado António Filipe. O Sr. Deputado António Filipe, faça favor.
Sr. Presidente, eu pedi que passasse por imediato à votação, senão não posso participar na votação, porque o plenário está a decorrer e não podemos ficar aqui.
Naturalmente.
Estes temas são muito interessantes, mas não pode ser para agora.
E as questões que foram suscitadas têm sido objeto de com o Sr. Presidente da Assembleia da República e o mecanismo adotado relativamente a este novo relacionamento com a Comissão de Assuntos Europeus está sujeito à revisão no sentido das preocupações que foram aqui manifestadas. Vamos então pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com as abstenções do Bloco de Esquerda e do PCP. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Bom trabalho.